9:19, bom dia, manhã TSF de segunda-feira. A transparência traz confiança. É por aqui que segue hoje a opinião de Miguel Poiares Maduro na manhã TSF.
Bom dia. Foi com alguma surpresa que, depois da enorme tranquilidade e sucesso com que tinha decorrido até agora o processo de vacinação em Portugal, assisti à profunda controvérsia relativa à vacinação das crianças. Por um lado, porque não se tratava de impor uma obrigação, mas sim de oferecer uma mera opção sujeita à decisão dos pais. Por outro lado, porque quer a decisão sobre permitir essa vacinação, quer a própria recomendação, mas não a obrigação, de vacinação, devia assentar numa ponderação que me parecia relativamente clara e simples entre os riscos de doença grave ou sequelas para as crianças infectadas pelo vírus, por um lado, e os riscos decorrentes de eventuais efeitos secundários da vacina nessa população etária. É importante recordar que a ciência nunca oferece certezas, mas probabilidades. E também que a ciência raramente é unânime, existindo sim consensos prevalecentes. Mas nesta matéria, a posição científica prevalecente, suportada com os dados de países que já procederam a essa vacinação, parece indicar que as vantagens são superiores aos riscos. Foi por isso difícil de compreender, pelo menos inicialmente, como este tema se tornou tão controverso. A razão, na minha opinião, está na falta de transparência com que o processo foi conduzido, incluindo a demora em tornar públicos os pareceres científicos e em fornecer os dados que os suportam. É um exemplo de como a nossa administração ainda continua a achar que é o controle da informação e não a sua transparência que reforçam a sua autoridade. É exatamente o contrário. E não se invoque, como muitos fizeram, que não fazia sentido divulgar pareceres científicos que os cidadãos não têm competência técnica para entender. A tese de que a transparência só se deve aplicar a documentos que se presume sejam lidos e compreensíveis por todos revela um enorme desconhecimento das razões que impõem obrigações de transparência ao Estado e reduziria, aliás, tais obrigações a quase nada. Neste âmbito concreto, a transparência permite, por um lado, confirmar a correspondência entre as decisões tomadas e a informação que foi invocada para as suportar. E, por outro lado, promove um escrutínio público mais alargado dos fundamentos dessa decisão, nomeadamente através de participação de outros especialistas. O escrutínio resultante desta transparência não tem de ser feito por todos os cidadãos para ser importante para todos os cidadãos. A transparência não existe para que os cidadãos conheçam e leiam tudo o que se passa ou sustenta as decisões do Estado. Isso seria manifestamente impossível. Existe sim para garantir a integridade do funcionamento do Estado, revelando, por exemplo, inconsistências, e, ao mesmo tempo, sujeitar as suas decisões a um escrutínio mais alargado, o que é diferente de um escrutínio por todos. Pode parecer paradoxal, mas é isto mesmo que acaba por reforçar a confiança no Estado e a sua autoridade. Sabermos que as decisões do Estado estão sujeitas a um maior escrutínio aumenta a nossa confiança nessas decisões. Foi pena que a Direção-Geral de Saúde não tivesse percebido isso a tempo. Só após a intervenção do Primeiro-Ministro é que a DGS cedeu e divulgou os pareceres técnicos que suportaram a sua recomendação. Ironicamente, isto acaba por, simultaneamente, diminuir a sua autoridade. É que tornou patente o domínio político sobre a DGS. Ao agir, não por obediência ao princípio de transparência, mas sim por obediência ao Primeiro-Ministro, a DGS diminuiu a sua credibilidade e autoridade técnicas. Basta comparar, por exemplo, com a autonomia das entidades técnicas americanas que nesta matéria todos pudemos apreciar durante a pandemia. Muitos recordarão seguramente de como o Centro para o Controlo de Doenças nos Estados Unidos não se eximiu de desmentir com frequência o ex-presidente Trump, demonstrando a sua autonomia técnica e independência da política. Entre nós, este tema serviu antes para confirmar, infelizmente, como as instituições técnicas se subordinam à política, contribuindo para diminuir assim a credibilidade das suas decisões no futuro.
À segunda-feira, a opinião é assinada por Miguel Poiares Maduro. Este texto fica disponível também para ler em tsf.pt. Amanhã estará aqui Daniel Oliveira.